Gente, fiquem à vontade, é isso que a gente está querendo dizer, assim.
Abram alas pro novo espetáculo. Vejam todo tipo de ridículo. Pegue o seu lugar, guarde outro lugar. Contratei barato um novo número. Meu coração em luta com meu cérebro. Até algum cansar, até algum parar.
Começando o podcast Quarto Ato, episódio número 48. Eu sou a Monique Hall e eu acho que as nossas vidas deveriam ser mais improvisadas.
Eu sou Emerson Neri e pro coração parar de bater, basta uma desculpa.
Eu sou o Guto Souza e eu não tenho papas na língua.
Eu sou Camila Jorge, estou trabalhando a rejeição, aprendendo a me perdoar e a perdoar o colega.
Eu sou Carlos Henrique, Ike Veiga, e eu tô sentindo que eu gosto de ser ator.
Foi um belo golpe do peito, o cérebro não vê direito, já está com defeito e vai se entregar.
Estamos aqui com a Camila e com o Ike, que são os personagens, os atores.
São os Moulins? A gente pode chamar que vocês são os Moulins?
Os Moulins.
Olha, eu acho que vocês podem falar que nós somos o Carlos Henrique e...
A Camila Henrique ou...
É,
Moulin.
Não, Camila.
Eu sou o Carlos.
Não, Camila, você é a Camila.
Oi! Estamos aqui na Companhia dos Palhaços, onde acabamos de assistir esse espetáculo, os Moulins.
Os Moulins não, Moulins.
Moulins, que é interpretado pelos nossos dois amigos que hoje, felizmente, vieram nos acompanhar no podcast. Obrigado pela presença.
Massa. E Moulins é, na verdade, como eles se chamavam, como se chamam ainda. Não sei se usam ainda esse apelido.
Sim.
E que Camila são casados.
Oh, pretty please.
E trabalham junto nessa peça.
E é uma peça sobre a vida em casal.
Nós não somos casados exatamente, somos namorados.
Ouch!
O Emerson adora comprometer os convidados, então ele já vem, ele já vai...
Sempre deixa o pessoal embaraçado, assim.
Quando? Vamos convidar a gente? Quando é que vai ser?
I'll send you to the deep.
Estamos em process.
Sim, é um processo.
Né? Processo.
Namorido.
E a peça realmente fala sobre o relacionamento de um casal, que inclusive tem bastante fatos da vida deles, pessoal, porque como eles trabalham juntos, vivem juntos, né, são namorados. Então eles retratam cenas e, inclusive, eu me vi em muitas dessas cenas também, no meu relacionamento. E é muito engraçado, eles fazem aquilo um pouco clown, um pouco improviso, um pouco cenas da vida deles e um pouco de tudo. E a direção foi do Mauro Zanatta, certo, pra esse espetáculo. Queria até perguntar como é que foi a interação com o Mauro, porque eu nunca vi peça dirigida pelo Mauro, né? Não tem muito espetáculo por aí, acho que sendo dirigido por ele, pelo menos ultimamente não, muita coisa.
E vocês tiveram uma formação com o Mauro Zanatta, né?
A gente era da companhia, da Ator Cômico, e a gente optou há um ano atrás, a gente desfez a companhia, e aí hoje a companhia do Ator Cômico é o Mauro Zanatta. Mas a gente continua trabalhando junto, em parceria e tal, mudou o formato mais assim e tal, né? Porque o Mauro tá mais afim de embarcar na carreira de ator dele, fez 50 anos, enfim, queria fazer esse marco, mas ele dirige bastante peça ainda.
Ele dirigiu, a gente fez um espetáculo ano passado que se chamou O Que Quiserdes, que era de máscara, o Mauro trabalha com máscara inteira, ele dirigiu Se Apagar Eu Volto, Se Voltar Eu Apago, que também eu participei, o Ike não, Contas Diárias, que foi um outro de máscara, ele dirigiu vários outros trabalhos também da Companhia do Ator Cômico e outros que ele é parceiro, convidado, assim, né?
Com o Moulins, vocês já tinham pronto muita coisa e chegaram pra ele? Ou ele meio que, tipo, começou do zero com vocês? Como é que foi?
A gente teve a vontade de fazer um espetáculo desse. Porque a gente, enquanto casal, começou a perceber essa história dos personagens que um casal cria. Que as pessoas criam, né, máscaras, personagens pra poder se relacionar com alguém. Que até pra poder lidar com a intimidade, pra poder ter uma intimidade com a pessoa
e
tal.
E isso não é uma coisa necessariamente de relacionamento, né? Eu acho que nós vestimos máscaras, aliás, nós todos estamos com máscaras nesse exato momento, enfim, sempre que a gente tá convivendo, quase sempre, pelo menos, a gente tem máscaras, né?
Esse projeto foi a nossa primeira proposição, nós dois, o nosso primeiro projeto que a gente escreve, que a gente aprova, que, enfim, a ideia foi nossa, assim. E a gente convidou o Mauro pra participar, pela parceria que a gente já tinha antiga e pela linguagem para ser trabalhada que a gente apostava tinha a ver com o que a gente já trabalhava com ele.
A ideia foi essa mesmo, a partir dessa história do casal, a gente teve vontade de fazer um espetáculo desse, e aí tinha um grupo de leitura que a gente fazia parte, onde uma das pessoas trouxe um conto da Virginia Woolf, que trata disso, de um casal recém-casado que começa a criar personagens, né, os coelhinhos, assim, o rei coelho e a rainha coelho. Eles criam todo um universo de coelho e se relacionam a partir disso, que aproxima eles, cria uma cumplicidade pro casal. Mas aí, a partir do momento também começa a ser uma fuga de se relacionar de verdade e tal.
De tirar as máscaras, se encarar os problemas e tentar resolver e...
E fica muito claro isso no espetáculo, né? Porque em certos momentos o casal já não tem aquela afinidade, né? Não se dá tão bem, mas quando bota a máscara, que no caso é o nariz do clown, que é o coelhinho, o fofinho, aí você consegue se relacionar, né? De maneira melhor. E fica muito claro. E aí as pessoas se identificam, eu acho. Eu me identifiquei.
E é uma forma, às vezes, de você talvez poder não entrar em contato com o que você tá sentindo, né? É um acordo, você botou o nariz, ou você brincou de coelhinho, ou você fez aquela vozinha, aquele apelido, e aí pronto, já está estabelecido que agora a gente vai pra esse outro universo e não vamos lidar com essa dificuldade aqui, assim, né, que tá surgindo.
Quando a gente chegou com esse projeto pro Mauro, ele tava escrito ainda, então a gente começou o processo de improvisação com ele mesmo, assim. Ele não teve presente em todos os ensaios, então alguns ensaios nós dois improvisávamos, levávamos o material pra ele, e aí a gente foi selecionando e encadeando, criando a dramaturgia coletivamente.
A construção do espetáculo teve muito de improvisação que depois acabou indo pro palco.
É, a gente trabalha dessa forma assim também, né?
Com relação à improvisação, o improviso foi todo ensaiado ou tinha improviso também no espetáculo, digamos? Além daquilo que já tinha no texto, tinha coisas a mais que surgem de vez em quando, que mudam de acordo com o público? Como é que funciona isso?
Então, a gente tem um roteiro que foi criado a partir do improviso, né? Mas mesmo no espetáculo a gente deixou espaços para improvisação na hora. Por exemplo, a hora que os dois palhaços, que eu coloco o nariz com ele e que ele coloca o nariz, o encontro dos dois com o nariz, ali a gente está improvisando.
Todo dia é diferente, então.
Improvisando, é.
Nossa, que legal.
A gente tinha uma base, daí a gente abandonou ela. Tem coisas que perpassam ali que de certa forma vêm, mas a gente teve algumas apresentações que a gente arriscou e foi improviso mesmo, assim.
Nosso modo de trabalhar e de pensar não é a improvisação não tá quando você, por exemplo, só quando você cria algo que não existe antes no texto, ou você bota um caco, ou uma frase, ou uma ação que não tinha, ou... A improvisação pode sim tá, e a gente busca isso presente, inclusive nas marcas estabelecidas, inclusive no texto, entendeu? No sentido de quê? De que você tá vivendo aquilo como algo que não foi vivido ainda, que você está presente naquele momento e buscando. Então, nesse sentido, a gente busca o espetáculo todo, que ele seja sim improvisado, mesmo que dentro dos textos e da mão.
A intenção é tirar o robótico da atuação, né? Que depois de repetir, aquilo deixa de ser a tua atuação para ser algo que já tá incorporado, né? E a improvisação sempre é você tá vivendo sempre o personagem.
É o desafio, né? Assim, a gente percebe que em muitos momentos também fica mecânico, fica na marca, mas acho que o desafio é tentar viver pela primeira vez e se relacionar com, às vezes, uma virada que foi um pouquinho diferente do outro, mas que de repente te alimenta de uma outra maneira. Ou a sonoplastia que entrou numa hora meio errada.
É, eu vi que hoje deu um negócio com a sonoplastia, ele se foi apertar o botão, daí até...
É, e o botão não foi...
Aperta, cadê o botão?
Não... Ou ontem entrou o futebol e essa passagem do futebol foi nova e o futebol não ia pro lance, assim. Não ia pro gol, que a gente tava esperando o gol. E aí surgiu uma improvisação nesse sentido, né?
Foi muito bom que foi da chuva, foi hoje, foi só de hoje esse. Hoje é domingo, pra situar o ouvinte. Hoje é domingo em Curitiba, teve...
Último dia da apresentação do Mullins, em 2012.
Teve uma chuva desgraçada na cidade hoje à tarde, um pé d'água. E existe uma cena onde os atores ligam a televisão, uma televisão fictícia, e há um áudio do Galvão Bueno falando de um jogo de futebol, onde tá caindo o mundo também.
É que dá até pra ver alguns pingos, que a chuva é forte nesse momento. É tudo muito bonito, né? Mas como são diversos lances desnivelados na cobertura, o vento tá jogando água pra todo lado.
Mas Galvão, se não fosse essa cobertura, o jogo poderia até ser suspenso. Porque tá chovendo muito em volta do estádio, tá tudo escuro daqui de cima que tá podendo ver.
É muito bacana.
O todo permite, assim, alguns pequenos chuveiros. Existem alguns pontos do campo que seguidamente cai água, mas poucos pontos.
Essa é até fácil de explicar. A segunda parte da cobertura da clínica, ela é interminada. A água vai correr. E por algum lugar tem que cair. Olha a bola chegando pro Kaká. Puxou atrás para Adriano. Ronaldinho Gaúcho pediu. Preferiu o toque com o Cicinho. Podia mexer, mudar de lado. Isso é o que o Cicinho faz. Com personalidade. Jogou no Robinho. Domina Robinho. Tocou no Kaká. Abriu espaço. Bateu pro gol. Gol!
Nossa, nem precisa atenção no Galvão.
Olha o link que o Guto fez aí.
Que timing dos caras. Eu fiquei pensando que timing deles colocarem o negócio da chuva bem hoje que tava chovendo. Aí eu pensei que vocês tinham colocado só por causa da chuva.
Não, isso foi, mas esse foi novo ontem. Nas outras apresentações não tinha, na de sexta, na da temporada passada. Foi novo ontem. E aí fica muito tempo falando da chuva e do toldo e tal. E aí a gente teve que lidar com isso ontem, que a gente tava esperando um lance, né? Porque a gente fazia cena em cima de um lance que tava acontecendo e aí não vinha, a gente, pô, daí ela me olhou, falou, tá meio parado, né? Eu falei, mas daqui a pouco, ela querendo trocar o canal já, e, enfim, daí...
Não, mas hoje combinou muito bem por causa disso, né? Realmente, ficou, foi muito certeiro.
Esse negócio de improvisação deu pra sentir bastante, assim, o que eu achei muito legal, é muito bom. Eu achei que ficou um pouco sem ritmo em alguns momentos por causa disso. Aí eu me perdi, eu saí um pouco da peça em alguns momentos, assim, porque ficavam alguns vãos. Eu senti isso. É aí que tá o lado ruim da improvisação. Porque às vezes, quando não vem, não vem. E aí fica faltando isso pra gente.
Então, o massa é que quando não vem, pode virar jogo ainda, entendeu?
Pode.
Mas realmente, assim, eu acho que o ritmo é uma coisa importante e a gente percebe, tanto hoje como teve outros dias também, que fica uns buraquinhos, assim, que a gente percebe que dá uma relaxada.
É, tem uma coisa também, Guto, que é assim, ó. Aí, quando você tá falando disso, é dessa improvisação de algo a ser criado ali no momento, trazer um caco, coisa assim, entende? Daí faltou, pode ter faltado, mas assim, a busca não é essa improvisação. Talvez eu acho que assim, faltou improvisação, não que a improvisação gere isso. Pelo contrário, se a gente tivesse realmente conectado em alguns momentos, esses que você deve estar falando, que deve ter dado uma barrigada, alguma coisa, é que se a gente tá conectado ali mesmo, não tem essas barrigadas e esse problema de ritmo, entende? Justamente porque a gente tá fazendo as coisas no tempo que tem que ser feitas e quebrando o ritmo como deve ser quebrado e tal. Mas às vezes é uma falta de conexão mesmo que leva a isso, assim, né?
Cada espectador vai ter uma visão também, né?
Eu gostei muito do espetáculo. É difícil dar risada, assim, porque normalmente as piadas, às vezes não acho tão engraçado, assim. E eu consegui dar boas risadas no espetáculo hoje.
Dá muitas, né? Eu dei várias risadas.
Eu não senti isso que o Guto sentiu, de se perder, assim. Eu, talvez, por também ter até me identificado bastante com a peça, assim, em vários momentos. Então, eu fiquei, assim, pra mim, funcionou bastante, assim. Fiquei bem antenada, achei muito engraçado. E eu percebi do público também que o pessoal tava dando risada, tava gostando, tava curtindo, assim. Não percebi ninguém aéreo, enfim. É que, às vezes, a gente começa a ver o pessoal se mexendo, assim, na cadeira.
Não, mas eu não falei assim, tipo, foi a peça inteira. Foi em alguns momentos, entendeu? Lógico.
É muito normal dar uma barrigada em alguns momentos e outras perder um pouco, afrouxar e daqui a pouco a gente recupera. É bem normal.
Barrigada, essa eu não conhecia.
Barrigada, é quando você tem um tum-tum-tum e daqui a pouco o negócio, sabe? Faz um...
Eu acho que é até bom, porque o ritmo, a peça, se for frenética, a peça inteira, ela é também meio cansativa, meio estressada. Você sai do teatro meio estressada. Se ela é muito down, a peça inteira, você também sai, tipo, com sono.
A alternância de ritmo é muito massa. Acho que vai pro frenético, vai pra uma coisa mais calma. Mas, às vezes, mesmo no mais calmo, fica bom, sabe? Tipo,
chato, assim, maçante. É.
A barrigada, às vezes, assim, acontece, sabe quando, eu acho, eu tenho percebido, assim, sabe quando você vai falar alguma coisa em público, por exemplo, e você preparou o que você vai falar e sabe muito bem o que você vai falar e tal. E aí você começa a falar as coisas e aí parece que, assim, a tua intuição ou o momento te leva, começa a fluir pra um outro papo. E você começa a ir pra esse outro papo. E aí tá tudo muito lindo. Só que daí você lembra que, eu tinha que falar. Daí você volta a falar aquela... Daí sabe que fica meio... Você fala aquilo que tinha que ser falado, tudo, mas fica meio sem tanta presença, sem tanta... Sabe? Pra mim, a barrigada acontece assim.
Mas uma coisa que pra mim, tipo, que eu avaliei muito no espetáculo, que me encantava realmente era a interpretação de vocês dois, assim. Às vezes eu deixava de prestar atenção no texto, do que vocês estavam falando, sabe? Eu, tipo, não ligava mesmo pra realmente, porra, como é que eles estão lidando com os olhos dele? Por que eles estão lidando com a perna? Tipo, sabe aquele movimento corporal, assim, mínimo, assim, que você, tipo, como é que o teu corpo tá mostrando aquilo que você quer passar? E caramba, assim, tipo, sabe? Eu fiquei extasiado, assim, de ver vocês dois, uma sintonia muito legal, assim, dessa coisa de passar com o corpo, assim, muita informação, assim, mesmo assim, eu tá prestando atenção no texto, entendeu?
Aquele corporal inicial eu achei lindo, que não tem fala nenhuma, é só cor.
Momento que vocês ficam na, tipo, naquela hesitação de continuar, né? Tipo, ah, você sabe? Tipo, isso é muito legal, cara. Tipo, o corpo de vocês ali reagindo com aquilo, né?
E esse início eu vi muito Mauro, porque em A Queda ele também faz um inicial corporal, né? Lembra? Lembra daquela? Ele faz uma gagzinha ali e tal, e depois vai a peça e texto. E foi igual, não sei se foi ele que colocou isso na peça ou foram vocês, mas...
O trabalho ali da escola do ator cômico e tal, ela vai muito pra esse contato com você, com teu corpo, sabe? Com teu físico. Então tem um histórico de pesquisa da companhia quando a gente trabalhava lá e tudo que é da máscara, né? Tem um histórico de espetáculos de máscara inteira, onde não existe a fala, onde você fala tudo com teu corpo, enfim, né? Então a gente busca, na verdade, assim, a fala, ela tem que ser o essencial, assim. Não que tem que, né? Mas a gente busca que seja o essencial, você vai falar.
Questão de texto, quantas páginas de texto tem a peça?
A gente não tem texto.
Hey, Charlie!
É muito louco fazer, porque daí se você fosse... A gente começou até, né? O Wiki começou a escrever, mas é uma coisa de descrição de ação. Então, ao mesmo tempo, é minucioso, porque ela pega o veneno, olha o veneno, né?
Mas é uma ação que pode mudar também, né?
E muda com certeza, muda muito. Aquela cena inicial que você falou, pra mim, ela... Tem vezes que eu faço um negócio com o veneno, tem vezes que não, tem vezes que eu olho a validade do veneno, tem vezes que não. Tem muitas coisas que variam, né? De um dia pro outro, assim.
Vai com o que você tá sentindo, assim. E esse corpo respondendo a tudo isso, né? Então, é que nem você falou da queda do corpo. O Mauro fala, a gente também, né, fala que palavra é corpo também. O texto é corpo e às vezes o ator não se dá conta de que texto é corpo, sabe? Como se o texto fosse uma coisa e a minha ação com o corpo é outra. Não, a minha palavra, ela é consequência do meu corpo, assim. Ela é uma extensão do meu corpo, na verdade, né? E esses impulsos, a gente gosta de lidar com esses impulsos do corpo, que sejam trazidos pra fora, né? O Mauro tem a formação em psicologia corporal, eu agora tô fazendo também essa formação. Então, a gente acredita muito no corpo, que tá tudo ali, assim.
O que eu acho mais legal do corpo, e já me veio quando eu vi a cena inicial, é que é uma linguagem universal, né? Você atinge todo mundo, falando ou não falando tua língua, ou enfim. E eu achei muito legal essa cena inicial também por causa disso. E a peça inteira, que joga muito com o corpo o tempo todo, né?
E você quer perguntar do final da peça, Monique?
Pois é, a gente tá depois da peça começou a conversar.
A Monique quase chorou, porque a gente ficou falando o contrário, ela queria que o final fosse bonitinho.
Eles falaram assim, o que vocês entenderam que aconteceu no final da peça? Que ela até fala, continua e tal. E eu falei, não, aconteceu que, enfim, eles, né, chegou um ponto que um já tava quase que sendo a outra pessoa, tava com muitos, né, trejeitos da outra pessoa, já não sabe mais se eu sou eu, se eu sou a outra pessoa. O que eu gosto, o que a outra pessoa gosta, o que eu não gosto, enfim.
E a gente falou que tinha acabado, que a relação tinha acabado.
Eles falaram, não, o amor acabou, os meninos falaram. Eu falei, gente, não.
Não!
Não, Muli, não, moço.
Vocês sabem o que é ou vocês queriam deixar aberto mesmo?
A gente deixou aberto mesmo, né? Porque eu acho que a peça, a arte, a gente faz junto com o público, né? Ele faz parte da criação. Quando você tá lendo um livro, as imagens, você vai ler Don Quixote, vai ler o Don Quixote, a imagem é na tua cabeça, assim, a cor da armadura dele, é teu isso, né? Então, da mesma forma, a leitura da peça também é sua.
Então, sabe o que eu entendi? Que no final, na verdade, quando eles colocam o nariz, eles começam a imaginar uma vida inteira, né? E imitar, e fazer e tal. E daí, na verdade, tá, depois eles tiram, tá, mas é tudo imaginação. Eles imaginando se eles casassem, eles não sei o quê, continuar. E daí, em um momento, eles voltam pra realidade. Tipo, não, a gente tá aqui. E tava naquele mesmo teatro inicial.
É, acho que é uma possível leitura mesmo. Que ele entra no teatro e acontece tudo isso, né?
Mas só na imaginação.
E ele sai.
Como que seria? O que aconteceria se a gente ficar junto? Ah, então vamos, então melhor eu ir embora, tal. Ah, não vai dar certo, alguma coisa assim, e vai embora.
E pra mim, eles estavam usando tanto a máscara, né, que uma hora ela se ligou assim que eles estavam vivendo da máscara e não estavam mais vivendo deles mesmos. E de repente ela se ligou assim e falou, chega de máscara, acabou, a gente não é mais a gente se gostando. Nós somos dois personagens se gostando um do outro. Chega, vamos viver a realidade, acabou, a gente não tem mais isso e... Bora pra próxima.
Mas eles continuaram junto pra você?
Pra mim, eles deram, sei lá, cara, não sei se eles...
Deram um tempo.
Talvez tinha dado um tempo, sei lá, eles foram tentar se entender dessa outra maneira. Eles perceberam que essa maneira não rolava mais, pelo menos. Isso acabou.
Eu acho que a ideia era essa mesmo, deixar meio suspenso pra múltiplas leituras e... Mas pra gente, como também é espetáculo, a gente entende que é um rito de passagem pra gente, que a gente tá elaborando uma questão nossa. Foi meio, putz, mas eles vão acabar separados, a gente acaba pensando. Por outro lado, o Mauro tá passando por um processo particular na vida dele, de separação, e também tá tudo certo, e ele falava, não, mas eu acho interessante que eles se separem, a gente, mas puxa vida!
É, porque daí eles vão, o Mauro falava, eles estão levando tá levando um pouco do outro ali, né, nas coisas, então isso é muito legal. E é legal, e é isso, pra ele é isso, né?
É, porque eles terminam o espetáculo com a roupa trocada já, enfim.
Mas acho que tem isso, assim, dessas múltiplas leituras, e acho que daí a gente também faz uma que é possível você identificar que foi a nossa tentativa, né? De identificar isso no nosso relacionamento e como que a gente ressignifica, né? Como que a gente consegue se relacionar vendo isso, brincando com isso, mas sem que isso engula a gente.
É, pra mim acabou, quando eu falo acabou, pra mim assim, acabou ficar vivendo, perceber, ficar fugindo de lidar um com o outro, de olhar nos olhos, de estar, sabe? Acabou essa inconsciência, sabe? Desses personagens, porque a gente continua. É, enquanto casal, a gente continua brincando de palhaço, continua brincando em casa e tal e tudo.
Casal real.
Enquanto casal real mesmo, eu, Rick e Camila, a gente continua brincando, continua molins e tal, e papapá. Mas é consciente do que tá acontecendo, assim. A ideia é que seja... Assim, a gente sabe que agora a gente tá brincando, que não é mais uma coisa que tá engolindo. Então acabou esse engolir, assim, se deixar engolido, assim, agora.
Warm sun, feed me up. Loaded up, loathing for a change, and I slip some boil away.
Mas e agora vem a pergunta, acabou Moulins de ser encenado e vai continuar sendo encenado?
Os nossos ouvintes agora vão ficar super curiosos, eles querem assistir.
Quando eles conseguirem assistir Moulins, eles não assistiram ainda?
Eu acho que a Camila pode começar respondendo essa.
É, porque eu vou ficar um tempo fora, né? Então, desde janeiro até julho. Vou fazer uma formação.
Que talvez vai ter esse tempo aí que você falou agora, pensando, né?
Ué, por que não?
O espetáculo muda um pouco, né, já com isso, né? É uma bagagem a mais, né?
É, com certeza. Acho que vão ter coisas, vai modificar. Ainda mais pensando que é dramaturgia autoral e que a gente tá produzindo e criando esse material, coisas vão aparecer, eu acho. Outras cenas, outras relações.
Ela cozinhando bacalhau.
Ele cozinhando bacalhau.
Fala um hora pois no meio lá.
Mas a princípio, a gente vai voltar daqui a um tempo mesmo. A ideia é apresentar também em Portugal, né, pra lá que eu tô indo, então talvez a gente apresente lá, mas essa foi a derradeira aqui, a gente apresentou na Virada Cultural, que foram 3 apresentações, e essa agora que foram 3 apresentações.
Mas podendo voltar ano que vem, então, depois de julho, pode ser que volte ainda.
Pretendemos.
Mesmo sendo um processo, digamos, que tem algumas coisinhas que vocês queiram mudar, melhorar, aperfeiçoar, eu acho que é um espetáculo legal que deveria ser continuado.
Continua. Essa é uma piada da peça. Em julho assistam que vocês vão entender o que a gente tá querendo dizer.
Lógico, né? Acabou de nascer esse filho, a gente quer ver crescer, quer cuidar, quer... E assim, a gente começou... Agora tá começando a aprofundar numas questões de interpretação, de intenção, de ver o que, que tá rolando. Porque, inclusive, assim, a gente tinha ideia de falar sobre essa história dos casais, pá, pá, pá. Quando a gente foi fazer a improvisação primeira... sobre isso, que o Mauro falou, vocês dois vão se conhecer agora, e papapá. E daí surgiu essa história do teatro, dele tá ali no teatro e não ir embora. Ela falou, quem é você? Mas acabou a peça, vai ficar aí. E foi aí começou a surgir essas questões, mais temas do que a gente a princípio pensava, né? Temas muito fortes, pessoais, assim, também, né? Essa história de eu ser advogado e daí vim fazer teatro. Então ali o Paulinho é um contador que pela primeira vez está vendo uma peça e ele entra naquilo e quer viver aquilo, e de uma certa forma ele vive mais o teatro ali do que ela, que é atriz, assim, e ele vê todas as possibilidades. Enfim, tudo isso a gente quer aprofundar isso, trazer mais.
A peça está recomendada.
Vamos ficar no aguardo, né?
É, ou vai para Portugal, de repente, né? Consegue lá assistir?
Quem puder ir para Portugal assistir, fiquem espertos que em breve a peça, esperamos também, que a peça volte.
De repente, Lisboa receberá Moulins, os Moulins.
Ouvintes, esse é nosso último podcast falando sobre espetáculos nesse ano.
Posso falar sobre mais um espetáculo que eu conferi essa semana?
Ah, o Emerson quer falar sobre mais um espetáculo, por favor.
Um último espetáculo, então. Esse vai ser a honra do último espetáculo do ano.
Esse é o último espetáculo, então.
Na verdade, é só um comentáriozinho sobre ele.
Depois a gente explica o que vai acontecer daqui pra frente.
Eu venci o Pulso lá no Espaço Cultural Pé no Palco, que é uma montagem da Maíra Luri e da Janaína Mater. É uma peça que fala sobre uma música do Queen, do Fred Mercury, né?
Bohemian Rhapsody.
Mama, luriri.
Just kill the man.
E eles fizeram uma interpretação sobre a letra da música, né? Fizeram uns textos deles. Inclusive o texto que eu falei no começo na apresentação foi um texto que eu tirei da peça, né? E a peça, ela tá muito bonita, muito bem encenada. Tá tudo, sabe, sensacional, assim. Eu tô recomendando, assim, pra quem quiser. Ainda rola essa semana.
Hoje, dia 2 de dezembro, dia da gravação. As pessoas devem estar ouvindo isso no dia 6, 7 de dezembro. Ou talvez já estejam ouvindo em 2020, né? Porque vai ficar na internet.
Então, quem quiser lá conferir.
Qual que é o nome da peça?
O Pulso.
I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Figaro.
Magnifico.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Essa foi a última peça comentada do ano, O Pulso. O Pulso ainda pulsa. Na semana que vem, caros ouvintes, fiquem atentos, vai ser um podcast muito especial. Alguns de vocês já estão, aliás, pelo menos 20 mil de vocês já estão ligados. O nosso próximo podcast vai ser o Troféu Quarto Ato, onde iremos selecionar de todas as 172
peças que assistimos
peças
esse ano.
Peças entre peças, cenas, pesquisas e tudo mais, a gente assistiu 172.
São 8 categorias.
Pessoal, fiquem espertos na fanpage, que a gente vai lançar as categorias.
E os indicados.
E os indicados. Uma das categorias, vocês já 20 mil pessoas já conhecem, porque a gente teve 20 mil acessos. Na votação, nós temos 10 peças concorrendo a melhor espetáculo do ano na escolha da audiência. A votação tá super emocionante.
Bem acirrada. Bertazzo parece que agora se decidiu.
Será que o Bertazzo se decidiu?
Será que não muda mais o voto?
Bertazzo tem mudado de voto lá muito. Já temos mais de 1.500 votos, né? É isso?
Quase 2 mil votos.
E quem não votou ainda, vote logo, porque daqui a pouco as votações fecham.
Dá tempo. Continuem espertos, a votação continua. E no episódio que vem vocês vão saber quem ganhou. Fiquem atentos.
Massa, obrigada, gente. Massa, prazer em conhecê-los. Até a próxima. Valeu, valeu.
Igualmente. Obrigada a vocês pela
Foi
presença,
ótimo.
Por
Boa
virem.
Boa sorte em Portugal.
Obrigada pela disposição, pela peça. Eu resumiria a Moulins como uma aula de encenação, né? De interpretação, né? Uma aula de interpretação.
Olha, muito obrigado. Eu também queria dar um abraço aí pro pessoal. Um ótimo final de 2012, começo de 2013, né?
E nova vida que vai acabar em 21 acaba, de dezembro de 2012.
Acaba tudo,
né?
E daí renova, daí vira tudo, daí continua, né? Acaba tudo e continua daí.
Segundo o calendário Maia, aí é uma renovação espiritual e tudo mais.
Sim, mas é.
Eu acredito. Acredito mesmo. Eu sinto, inclusive.
Obrigado vocês também, gente, por estarem conosco. Obrigado por terem nos ouvido.
E continua, né?
E continua.